Tudo bom? Esse é o programa Jus Brasil Entrevista. Hoje, um assunto fundamental. A discriminação no Brasil ainda é grave. A cada 25 horas, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, uma pessoa LGBT é assassinada em nosso país. As pessoas trans brasileiras têm uma expectativa de vida de 35 anos, menos da metade da expectativa nacional. 73% dos jovens LGBT de 13 a 21 anos foram agredidos verbalmente nas suas escolas. E quase 25% desses jovens chegaram a ser agredidos fisicamente. Isso explica a estatística de que quase 60% desses estudantes não se sentiam seguros nas suas escolas e, no caso de pessoas trans, estima-se que mais de 80% abandonem os seus estudos por conta de perseguição. Por isso que a gente vai conversar hoje com alguém que entende muito do assunto. Ela é presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da Seção São Paulo da OAB. Ainda é doutoranda e mestre em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. É com muito prazer que a gente recebe aqui hoje a Marina Ganzaroli.
Olá. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Marina, em maio vai ser apresentado à Assembleia Mundial da Saúde uma nova versão da Classificação de Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, é o CID-11. Essa organização e essa constituição foi feita e elaborada pela Organização Mundial de Saúde, correto? Nessa versão, a transexualidade deixa de ser considerada um transtorno e passa a ser considerada uma condição, ou seja, uma incongruência com o gênero. Gostaria que você explicasse para a gente o que é essa condição e o que representa o combate à homofobia e o preconceito a essa alteração no CID, pois a transexualidade não vai ser mais definida como um distúrbio mental. Isso muda muito e muda de que forma?
A retirada do capítulo de transtornos é um avanço. A gente entende que é uma quebra de paradigma e é um atendimento de uma demanda antiga do movimento e que vai permitir com que a gente discuta mais políticas públicas de saúde especificamente voltadas para essa população, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Então, a gente espera que com essa alteração, a ampliação ao serviço de saúde específico para essa população aconteça de fato, mas o debate sobre a despatologização, ele continua.
Em termos práticos, o que que essa decisão da OMS ela implica?
O principal benefício quando a gente olha para o espectro político mais amplo, né, principalmente de discriminação, e aí digo também de discriminação do Estado, porque quando nega política pública específica para essa parcela da população, nega a existência de uma parcela, né, dos seus cidadãos, das suas cidadãs, é de fato trazer a esfera pública e trazer referências, né? Porque a gente vê que esse é um debate muitas vezes permeado e que é natural que o seja, como tudo, de convicções religiosas, de convicções morais, pessoais. E o problema não é esse, né? Convicções pessoais, opinião, todo mundo tem. O que a gente está falando é basicamente de algo que é verificável, de ciência baseada em evidências, de pesquisas, de estudos. Então a gente está falando de estatística, de metodologia voltada para a saúde e para o acolhimento de uma parcela específica da população que não tem acesso a determinados direitos. É que nós, o Brasil hoje, é o primeiro país do mundo em transfeminicídio. O que é o transfeminicídio? É o assassinato, é o homicídio da mulher trans ou travesti. Nós somos o quinto país do mundo em feminicídio, o assassinato da mulher pelo seu ex-companheiro, seu ex-marido, e somos o país que mais mata, né? Então somos o quinto de feminicídio no mundo, mas somos o primeiro em transfeminicídio. Então estamos falando de uma parcela da população que não só tem direitos negados, mas que permanece invisibilizada. Então, quando a Organização Mundial de Saúde traz esse debate à luz de uma série de estudos científicos, embasados, teóricos, que desenvolvem esse tema, a gente consegue trazer o debate para uma outra chave, né? Para a chave não da opinião pessoal, porque essa todo mundo tem, e o que você faz na sua casa, dentro do seu quarto, só interessa a você e mais ninguém. Mas traz à luz um debate mais científico, mais rico e mais embasado, para sair um pouco dos achismos e conseguimos pensar o que a gente está... O que a gente está falando basicamente aqui é de dignidade e de cidadania. O direito à dignidade e à cidadania é um direito constitucional garantido a todos os cidadãos e a todas as cidadãs. Então, a pessoa transgênera que não teve o privilégio, que nós tivemos como cisgêneros, de termos atribuído no nosso nascimento o gênero e o sexo compatível, com aquele da nossa identidade natural, isso é um privilégio. Este é um privilégio que essas pessoas não tiveram e isso não é uma escolha. A pessoa não pode escolher. Eu costumo brincar, eu dou muitas palestras em empresas, escolas, e eu brinco assim de forma informal, que você pode ouvir o CD inteiro da Pabllo Vittar, você pode ouvir a Madonna, você não vai virar gay. Você não tem. Tá tudo bem, não tem como, é impossível.
Marina, você disse LGBT, muitas pessoas têm dúvida em relação à própria sigla. Qual é a sigla mais atualizada? Se antigamente era GLS, passou a ser LGBT, já a LGBTIC coloca-se um mais na frente. O que quer dizer isso tudo? Qual que a pessoa quiser tratar o termo da maneira mais atualizada, vai dizer o quê?
A geração dos millennials é uma geração, que é a minha geração, que se declara 20% da geração dos millennials se declara LGBTQI+. Tem o A também, de 20%. O A de assexuada, não me sinto atraída por ninguém. Hoje, a geração Y, que é a geração que nasceu após 1995, 50%, essa pesquisa americana, estadunidense, se declara non-straight, ou seja, não hétero, não binário. Eu não sou L, eu não sou G, eu não sou B, eu não sou H, eu não sou T, eu não sou Q, eu não sou I, não sou A, não sou maisinho. Eu sou não caixinha, eu sou não binário, eu sou não hétero. O que eu sou não está definido. Eu não sou isso que vocês estão definindo por mim.
E esse é o queer.
E esse é o non-straight, é um pouco o queer, O queer é, olha, eu tenho uma, o gênero é algo fluido, o gênero é uma performance, a gente performa o tempo todo o que a gente entende como sendo do universo do feminino e sendo do universo do masculino. Então o queer ele vem com essa palavra em inglês, aí importada, mas ele traz um pouco o que a gente tem chamado no Brasil de não binário.
Eu fiz essa pergunta justamente para ter certeza de que eu estou aqui com a denominação correta, uma vez que no mês passado a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, faltou o que mais aqui para ficar completo, apresentou a mais recente versão do estudo Homofobia, patrocinada pelo Estado. Eu acho que isso daqui é realmente muito grave, uma vez que retrata a perseguição de pessoas LGBTQI+, através do mundo inteiro. Ou seja, de acordo com o estudo, 70 países ainda tratam as relações homoafetivas como crime. E em 44 dessas nações, a criminalização atinge todos os gêneros. Nos outros, só os homens são criminalizados. Mas o pior é que a homossexualidade ela é passível de ser punida com pena de morte em 6 desses países. E nós estamos em 2019. Ou seja, o Brasil ele está... fazer um conjunto de implantação de leis propositivas, que podem reduzir a descriminalização e a violência contra a comunidade. O que, pode avançar nesse quesito para dar mais proteção a esse público, uma vez que o planeta ainda convive? Acho que foi em Brunei agora que aprovaram morte por apedrejamento, não é isso? Uhum. Como é que a gente faz?
Diante dessas estatísticas de violência, das quais o Brasil também faz parte, apesar de não ter criminalizado mais a homoafetividade, mas lembrando que também já foi crime, as ordenações manuelinas, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal fez questão de fazer essa retomada histórica no voto dele agora no STF, em que a gente traz precisamente essa necessidade, essa lacuna do legislador, da legisladora, em criminalizar e abordar esse tema, né, em tipificar especificamente este crime. Como você disse, hoje, na verdade, a gente não tem nem estatísticas feitas pela política pública, pelo Estado, para conseguir mensurar essa violência. O que a gente tem é as estatísticas do Grupo Gay da Bahia, que hoje, na verdade, já demonstram que a cada 19 horas uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Então, a gente não tem as estatísticas de lesão corporal, né, de agressão. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente incluiu orientação sexual como uma possibilidade no preenchimento, no preenchimento do boletim de ocorrência dentro do sistema da Polícia Civil há cerca de 2-3 anos. Então, para incluir essa informação num boletim de ocorrência, não existia nenhum campo específico para isso, né? Então, a necessidade de criminalização dessa conduta, ela vem precisamente para que a gente possa desenvolver políticas públicas afirmativas, né? A partir de leis propositivas, de leis afirmativas que corrigem essa desigualdade. Você tem uma parcela da população que sofre essa violência, que é uma violência específica e, portanto, ela deve ser tratada de forma específica, né? Porque tem uma motivação específica, diferente de uma briga de trânsito, uma agressão transfóbica, uma agressão homofóbica, ela vem carregada de uma discriminação voltada para a orientação sexual, voltada para a identidade de gênero, e a partir da criminalização a gente consegue, de fato, criar política pública de segurança e de saúde para essa população. Então, esse debate é um debate essencial. O Barroso, ele relembra uma história não tão recente, mas se você for pensar, né, até que muito recente, do Brasil, né, e enfim, do nosso ordenamento, né, as ordenações manuelinas traziam a relação homossexual com a mesma gravidade do que o crime de lesa-estado, de lesa-majestade, né? Você trair o rei ou você ser homossexual eram apenados com enforcamento. Então, essa é uma realidade ainda em muitos países, mas que não está tão distante da realidade de muitos países modernos e ocidentais.
Quando a gente trata dessa comunidade, dessas questões, a gente está falando, no fim, de direitos e garantias fundamentais. Então, é nesse ponto que entra a atuação da OAB. O que a OAB pode fazer para ajudar nas políticas públicas?
Não só a OAB, mas toda a sociedade tem muito que pode ser contribuído muito a ajudar. A Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo um trabalho não só de inclusão do advogado e da advogada, principalmente trans, né? Então hoje a gente já tem o reconhecimento do nome social na identidade funcional, né? Na carteira da Ordem, que essa é uma conquista relativamente recente dentro da categoria, mas para além da própria categoria e da inclusão do advogado, da advogada LGBT, trans, lésbica, bissexual, gay, a gente tem um papel, né, como guardiões também, né, da nossa Constituição e garantidores dos nossos direitos à cidadania, à dignidade, em defesa dessa população. Acho que os últimos, a gente tem hoje uma lacuna, né, um abismo entre o debate que acontece no Congresso, que está sendo travado no Congresso, e o debate travado no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal e nas outras varas. Então, não à toa, a grande maioria dos direitos da comunidade LGBT foram conquistados por jurisprudência, via jurisprudencial. O que significa dizer, basicamente, que o exercício da advocacia voltado para o reconhecimento de direitos, não só para uma pessoa, mas para toda cidadã brasileira, tem sido essencial, particularmente na agenda dos direitos LGBTs. Então a gente está falando, nos últimos anos, das conquistas do casamento né, da união homoafetiva, do qual decorrem os direitos de adoção, direitos de herança, direitos também de divórcio, de dividir bens, de pedir pensão alimentícia, né, de seguros de vida, seguro de saúde, que são direitos cíveis de família básicos para você acessar, para você viver o seu dia a dia com a sua família. O direito à identidade, o direito ao nome, né? Então o reconhecimento do nome social sem a necessidade de cirurgia de readequação. Então eu preciso fazer uma cirurgia de readequação para ser mulher ou para ser homem? Não, você não precisa. É possível, existe, uma pessoa trans, uma mulher trans, um homem trans, que não quer fazer a hormonoterapia, que não quer fazer a cirurgia de readequação de gênero, de readequação sexual. E tudo bem, ela tem que ter o seu direito, a sua dignidade, ao seu nome, ao reconhecimento de sua identidade garantidos. Essa foi também uma conquista jurisprudencial, graças à atuação de litigância estratégica, de advocacy, realizada basicamente por associações e entidades da sociedade civil, da comunidade LGBT, do movimento LGBT, sempre com o apoio e atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, que cada vez mais, assim espero, se envolva na defesa não só dos direitos da população LGBT, mas nas garantias constitucionais de dignidade e cidadania de todo brasileiro, de toda brasileira.
Bacana. Bom, eu acho que também deve se envolver todo mundo que entende que, a despeito da orientação sexual de cada um, todos somos cidadãos abarcados por essa Constituição e merecemos direitos e garantias.
Exatamente.
Agradeço muito a participação.
Obrigada a vocês.
Agradeço a você que acompanhou mais um programa Jus Brasil Entrevista. E lembro, inscreve aqui no canal, curte, compartilha e não deixe de participar cada vez mais da nossa programação.